Avante, roladores, depois de 14 anos, em uma ilha isolada, presos no concreto, quebramos os limites dos nossos corpos para estarmos presentes todos aqui, voltando com a mesa de... Mas se você está escutando, preste atenção, tá prestando atenção, é Fábula Último Sistema, e aí... A gente vai jogar agora, vou chamar os jogadores. Não tem gente normal aqui, então você tem que entender. Eu tenho que abdicar da lógica e da normalidade e venha nos acompanhar. Começando com ele, Adson. Explique-se.
Boa noite,
eu sou 16 anos, um amigo meu me arrastou para esse grupo e desde então estou aqui.
Eu sou Adson, também conhecido como Adson. Estarei jogando com Jack Cavalo Metafórico Manco, que é uma mistura de guardião e furioso. E hoje a meta é ir atrás da armadura lendária da Ciclone.
Só cobra até a metade do joelho, né?
Exatamente.
Beleza, o próximo é ele, o homem com todos os pontos de mana necessários para soltar não uma... Mas duas fireballs bem colocadas. Matheus, venha com suas duas bolas de fogo.
E apresente. Galera. Eu sou o Matheus. Eu tô jogando.
Tem pomada pra isso, tá? Só pra você saber.
Eu jogarei hoje com o Pin da Casa Vermelha. Ele que é um ávido soltador de balas de fogo, como já foi explicado pro Jefferson. Capaz de soltar até duas numa mesma partida. Depois ele fica lá deitadinho, tranquilo, agonizando sem mana, sofrendo de algum tipo de doença mágica que você fica depois que não tem mais mana.
Anemia. Ou algo desse tipo.
Anemia mágica.
Anemia é uma doença mágica que é quando a pessoa fica sem mana no sangue.
É verdade. Ou ferro.
É só dar uma espadada que cura.
Dito isto, o meu personagem, ele tem como objetivo... É, na verdade é ficar mais forte, ele só quer soltar mais bolas de fogo. É isso.
Eu quero ter quantas bolas são possível. Quero todas as bolas nas minhas mãos, cara. Eita, pô. Beleza, e sobe o horário nobre pro homem dar o maior beijo técnico que vocês podem imaginar. Ele, que é composto 90% de pelos e 10% de audácia, JP.
JP. Nunca provaram nada contra mim.
Arebaba!
Eu sou o JP. Vou jogar aqui com Thomas Schott, o moço Tony Ramos Indiana Jones, que tem seus dois revólveres como seus melhores amigos e agora está mais afiado do que nunca na sua pontaria. Assim espero.
Igual eu.
Eu pensei que o melhor amigo dele fosse Jack Cavalo Manco Metafórico.
Também é.
Toda vez que fala o nome de Adson, me vem a música do Calypso.
É, isso aí é um problema teu, tá, Lucas? Isso aí leva pra terapia. Leva pra terapia essa porra.
Como assim, você não...
Esse é o problema de formação moral. É complicado. É.
Você tem um total de 0 pessoas concordando com você, então acho que isso demora.
Beleza. Pra não encontrar com o Chimbinha no meio da campanha, né?
Que boa ideia, ainda tem tempo pra gente estar isso aí.
O cara mais improvável puxou Calypso agora no meio da conversa. Que porra é essa, macho? O Pino é pra puxar na metade da mesa, né? No começo, não, porra.
Se eu tiver que enfrentar a Joel, eu enfrento com prazer.
Nada, pô, se ela soltar aquele... Ah, um Calypso! Aí o cara... Já morre na hora.
Desmaia na hora, Banshee.
É. Dá... Beleza. O
se
próximo...
Se prepare pra passar a sessão.
O próximo, dentre aqueles capazes de fazer um orçamento para o seu veículo, ao mesmo tempo que dobra tacos e burritos com papel sujo de óleo e entrega pra você... Jonathan, o homem das drogas de adulto, mas que está apenas sob o efeito da droga de criança.
Ele faltou. Passo pro próximo.
Ele faltou? Ah, entendi. Quebraram o micro... Aspas, o microfone dele, né?
Exatamente.
Imagina o que ele tá fazendo pra quebrar o microfone dele.
Não, o mais legal é que ele estava falando sobre substâncias ilícitas e nunca mais foi visto.
Coincidência?
Não.
Eu acho que não.
E o microfone, entre aspas, você entenda como que você quiser, entendeu?
Que o microfone.
Beleza. E sobe a música do Herói do Povo, porque o Tavares Man X está carregando seu tiro de libertação e dando toda a potência nas mãos da classe trabalhadora contra os Maverick Hunters soltos por aí. E serei eu, Jefferson, estarei jogando com ele, o Tavares Man X, ou X, ou aquele que possui o seu fiel cachorro mecânico Fidel, ou Libertador. E vamos voltar, né, para essa mesa que ficou muito conhecida e notória por depredar patrimônio público e derrubar dirigíveis sem nenhuma razão aparente. E Lucas, pau na máquina.
Beleza, eu sou o Lucas. Tentarei ser momentaneamente
o maior mestre... fã de Calypso da mesa.
Exatamente. Isso mostra que o restante do grupo tá faltando aí cultura, né? Bora assistir um pouco mais de Calypso.
Levanta a mão, Takaká!
Aparentemente não sou só eu que escuto Calypso, mas ok. Eu serei o mestre da nossa campanha de Fábula Última. Nossa campanha para testar o sistema, ver os pontos positivos, se ele entra nos sistemas rotativos que a gente geralmente tem aqui, os sistemas de estimação. E alguém...
Se ele vai virar o Tormenta 2-2.
Não falamos mais desse sistema horrível aqui. Alguém... Pode falar, JP? Ok.
Somos contra a Tormenta.
Exatamente. O único sistema de RPG que eu vi que a versão playtest era mais equilibrado e mais detalhado do que a versão final. Mas...
Você pode ter uma Lamborghini.
Mas alguém se lembra do que aconteceu na sessão passada? Há um tempo, há muito, muito tempo atrás.
Eu acho que eu não estava na sessão passada, eu não estava, então não tem como saber. A menos que eu consulte o coração da... Ou invente também, né? Posso fingir que estava e começo a inventar coisas aqui.
Eu lembro vagamente o que aconteceu.
Eu me lembro pouca coisa também.
Então vamos...
Nós estávamos entrando na dungeon, né? Nós estávamos indo para a dungeon, né?
Sim.
A gente conseguiu estacionar no meio da floresta o dirigível antes que ele explodisse e seguimos a pé até a cidade que a gente deveria ir com esse meio de transporte, sendo que no meio do caminho a gente foi encurralado por uma gangue de motociclista maluco. Não, um motociclista maluco era a gente.
A gente encurralou eles.
De carruagem. Isso.
Nós éramos os dois caras numa moto, né?
Na verdade, eram os cinco caras numa moto. Mais perigoso.
Nós era Indian Style, a nossa moto.
Porra.
Aí depois que a gente capotou a carruagem deles, a gente seguiu viagem.
Engraçado, é Matheus falando isso como se fosse uma coisa normal, assim, a gente capotou a carruagem deles e tipo...
O que aconteceu?
Foi isso.
Torna melhor, não torna... Não deu sentido na parada.
Enfim, a gente chegou lá na cidade, que era uma versão de uma... cidade europeiazinha, meio medieval. E lá a gente encontrou...
A cidade Celtic Evil.
Dessa vez não.
Na verdade, eles eram basicamente bando de fanfarrões que ficavam bebendo o dia inteiro. Esperando da dungeon abrir. A gente chegou lá, falou com o guardinha da cidade. Ele tentou enrolar o Tutinha. Mas depois ele comeu um pastel e ficou amigo da gente. E eu acho que foi isso. Ah, não, o líder da guilda, se eu não me engano. Ele tava no bar. E ele passou informações pra gente ao troco de dois pastéis.
Como chegar, né? É.
Isso.
Ou chegar na dungeon, né?
Isso.
E aí nós escapamos, nós fomos embora da cidade antes que a notícia que as carruagens lá tinha sido assada e coisa. E nós fomos embora.
E vocês passaram.
A gente mandou a gente mandou a guarda da cidade ir buscar os caras do Zeppelin.
Só um detalhe que o guarda, um dos membros da guarda, era o glorioso, extremamente competente guarda Enzo, né?
Guarda Enzo, maldito.
Né? Sempre temos um
guarda. Tem Enzo. Imagem desse...
Mas não nem tem.
Tem o...
ele era jovem, é?
Com certeza.
Cadê o membro da...
Agora nem tanto, né? Ele deve ter o quê? 18 já.
Dele não tem, mas tem do líder da guilda.
O guarda Enzo tem os 21 anos já, hein?
É. O Juan. Fora isso...
Juan Paulo Pereira Coice de Mula Camacho?
Não, dessa vez não. Só um Juan Manuel. Fora isso... não teve muito mais coisa... Alguém quer levantar algum ponto, alguma
falta
coisa?
Falta de verba para animação.
Exato. A gente teve a Zai, pegou aqueles estúdios que colocam só imagens estáticas.
Ou tentam gerar por IA e aí você vê um episódio com um personagem principal de seis dedos.
Isso aí. Ou com uma mão saindo
homem
da
homoplata. E mulher, em alguns frames.
Não estamos falando de One Punch Man terceira temporada, pra que fique claro.
É bom sempre salientar isso. Mais alguma coisa?
Não.
PowerPoint,
não,
eu carrego disparo. E atiro contra. Eu carrego disparo e atiro contra Deus, porque ele nos abandonou.
Esse aqui é ser contra o estúdio, porque ele nos abandonou.
Agora, uma coisa que é séria e ninguém fala é que a calvície é um problema e a medicina nos abandonou.
Exatamente.
Ai, ai. Bora lá, pessoal. Bom, vocês estão em meio à moto possante do Jack Cavalo Manto. Todos vocês já estão em meio a esse veículo indo até... onde fica a abertura em si do Dédalo Dinâmico Dimensional. Vocês sabem que o local em si vai ser, ou provavelmente vai ser, interceptados pelos membros odiosos da temível Inferno. Entretanto, como vocês conseguiram a informação com um pouco de antecedência, bem como a carruagem dos membros da Inferno acidentalmente se perdeu em algum lugar e talvez eles não cheguem a tempo, será que eles vão chegar, vocês têm uma certa vantagem em si. Vocês começam a caminhar em um local e a princípio vocês veem aquele grande campo ainda não cultivado, os grãos crescendo, entretanto há uma estrada que segue até uma estrada meio que aquela terra batida que segue. Vocês sabem que vocês têm que segui-la até essa abertura do Dédalo. Enquanto vocês estão viajando em si para ele, vocês fazem algo, falam algo, questionam algo?
Eu pergunto se tem muitos Mavericks por essa região. Tava procurando uns... Pra esse cara que tá acompanhando a gente.
Não, só estão vocês agora.
Sozinho.
Vocês estão em meio a motos, puxando um trailer de comida gordurosa, enquanto vão até o Dédalo, que fica no ermo.
Então vamos seguir. Eu vou ficar de olho ao redor, caso apareça alguma surpresa aqui.
Beleza. Vocês seguem em si, vocês gastam algum tempo. Adson, faz pra mim, por favor, um teste de... A gente tava fazendo teste de destreza mais intelecto, correto? Pra pilotagem?
É, isso.
Cara, Adson, a memória é boa, viu?
É uma tristeza isso. É porque são os dois atributos que eu não tenho nada, entendeu?
É fácil lembrar, né?
É.
No que eu sou péssimo?
Beleza, a dificuldade padrão é 10, conseguisse um 5. Cara, vocês vão caminhando em si, os primeiros quilômetros vocês vencem sem muita dificuldade. Entretanto, chega um momento onde vocês começam a perder o controle da motocicleta. Adson jogou e Jefferson, você como arauto do caos, o que foi isso que fez com que a moto de vocês começasse a perder o controle? Alguma coisa deu errado na viagem. O que foi?
Um tufo de pentelho de camelo que veio bolando como se fosse uma bola de feno assim. Entrou no quadro do motor e travou ele todinho por dentro. Eu vi, eu tava lá.
Vocês fazem isso, vocês continuam correndo, o motor sobreaquece e chega um momento que a moto não liga mais. Alguns de vocês têm alguma habilidade de mecânica?
Eu tenho,
é verdade.
Eu tenho o Trickster aqui.
Ele é um ótimo, péssimo mecânico. Na verdade, ele é um ótimo mecânico porque ele tenta ser um ótimo. Peraí. Ele é um péssimo cozinheiro porque ele é um ótimo mecânico e vice-versa.
JPT, né, também, a parte de mecânica.
Cara, eu sou um Icecraft, cara. É.
Cara, beleza. Vocês têm que parar.
Icecraft não é uma geladeira, não?
Adults.
Ice, baby.
Aí não sei, cara.
Oh, yeah. Seria se a Brastemp patrocinasse a gente, mas como não patrocina, não é. Bora lá. Cara, vocês...
Opa, que é time corso, caralho! Aí o cara fazendo assim de ser... Ah, cocei aí, não fechei não, cara. Ah, porra!
Bora lá. Vocês param um pouco e vocês veem. O motor sobreaqueceu. Como vocês consertam isso? Quem vai consertar?
Eu posso dar um jeito.
Eu digo pro JP que tem a perícia. Eu digo... Usa a tesoura que tu usa pra parar os pelos, pra cortar os penteios do camelo que tá preso no motor. Acho que deve servir, pô.
Eu
emprestaria o meu, minha tesoura pra o bigode, mas eu tenho nojo de vocês.
Ofensiva.
Que seria isso, cara?
É um teste de destreza mais intelecto.
Eu posso dizer o que o Tutinho faria?
O que ele faria?
Provavelmente ele diria, vai ter que refazer o motor.
Destreza e insight, né? Vamos
ver. Uhum.
Ah, meu patrão, pode ser uma coisa simples ou uma coisa muito complicada. Aí o cara vai ver, tipo, pode ser R$7 ou pode ter que fazer o motor todinho. Vamos ver aqui, vou mexer nessa peça. Eita, olha, o motor todinho.
9.
Cara, tirasse 9. Algo que vocês têm são os pontos de fábula de vocês. Vocês sempre iniciam com um ponto de fábula, mas. Não, vocês sempre iniciam com 3 pontos de fábula, se não me engano. Vocês podem rerolar, mas vocês têm que puxar um dos vínculos que vocês possuem entre si e falar o porquê. Isso é relevante. Ou vocês podem gastar um ponto de fábula e adicionar dois, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui na nossa regrinha aqui. Evocar laço, o personagem pode gastar um ponto de fábula e somar o valor do laço em si.
Vocês bicho, escolhem. O Tavares, ele vai até o Tutinha.
E Tutinha vai está em cena. Pedir que
Não, você vai se ligar. É só pra conseguir dar um ban. É só pra dar o H. Pra eu criar um buff pro JP fazer a parada. Eu chego pro Tutinha, passo o braço assim por cima do ombro dele. Digo, meu camarada, você sabe que a grandeza dessa nação está apoiada nas costas da classe trabalhadora como você. E com isso, nada melhor do que honrar nossos camaradas com a música característica da divindade dessas terras. Toca Calypso aí, em homenagem à Minissaia. Aí, tipo... Pra dar um buff a JP, vai tocar um... Eu vou tocar uma música aqui.
Qual o vínculo você tá puxando com o JP? Na tua ficha acho que tem. Ah.
Deixa eu ver... JP é o Tony Ramos, né? Quer dizer, o Indiana Jones. É, quer dizer, o Indiana Thomas Ramos. Thomas Schott.
Deixa
eu ver... Onde é que tem na minha ficha isso?
Ah, deixa eu olhar.
É um papel e uma caneta no lado de item.
É. Pô, tu não esquecesse de botar. Tu só botasse o campeão do povo, dever e laboratório de Dr. Lenin. Os bairros, tu botasse Tutinha, não botou nada, e é isso. Vocês têm 3 pontos de bounds a princípio, pode chegar até 5.
Eu queria dar um buff pra JP pra ver se facilitava ele fazer o reparo.
Você pode fazer isso, mas você vai ter que definir agora se você tem uma admiração ou inferioridade, ou uma lealdade ou desconfiança, e ou uma afeição e ódio.
Eu tenho afeição e lealdade por ele.
É Thomas com H, né? Então você tem...
É porque... O Tutinha que tem juízo tem repulsa, né? Tem nojinho.
Então seria um...
Quem tem amor, tem grosso e delgado e não líquido, ninguém... A pessoa desgosta do
Então tu tinha tipo uma desconfiança, né,
O tu tinha era praticamente uma parede daquele carro que vendia cachorro quente no centro de Pesqueira.
Bora lá, então o valor do teu... 50. O valor da tua conexão, do teu laço com o Thomas Schott é 2. E se tu gastar um ponto de fábula, daria 11 e ele passa automaticamente.
Como você baba ovo, vai ser que eu e Thomas Schott, a gente curte um solo de guitarra do campeão da guitarra Chimbinha, porque ele é um famoso músico clérigo que louva ao deus Minissaia. E pra ser baba ovo, tipo, o Chimbinha usa... Esse pode ser considerado metagame não, né? O Chimbinha, ele usa um solo de guitarra em homenagem ao deus Minissaia.
Ok, válido. Então...
cabelo da moto.
E aí eu tenho que rolar o quê?
Nada, dá um bônus de 2, que é o teu vínculo com o JP. Então 2 com 9 dá 11, ele passa.
É pentei de camelo, Matheus. Você é mais forte que corda, pô.
Bem...
Vocês gastam algum tempo e com um solo tocado por um alto-falante extremamente estourado, com graves que fazem a janela vibrar do... do trailer / meca que o Tutinha possui, vocês conseguem finalmente finalmente consertar o... consertar o veículo e vocês estão novamente prontos para partir. Beleza?
Beleza.
Vocês novamente voltam para a moto em si. Adson, você faz mais de alguns quilômetros. Roda novamente para mim um teste de destreza mais insight.
Misericórdia. Aí, ó, isso vai dar certo. É. Não era pra cair outro 6, não? Ah, não. Isso é outro sistema.
Que história é outra? Foi muito difícil.
Eu estou muito...
A descrição do veículo é: você tem um veículo bastante usado pelo qual você tem um carinho imenso. Infelizmente, essa tranqueira mal se aguenta em pé e está sempre causando dor de cabeça.
É isso aí.
Que funcional.
Vocês fazem mais...
É igual qualquer homem apaixonado pelo seu Chevette ou seu Monza.
O pior que eu tava vendo na LX carros antigos. E... enfim. Bora lá. Vocês continuam os bons quilômetros, vocês avançam. O
é
dia...
mais barato que um PC.
De fato. PC aqui que eu tô pagando ainda foi caro pra cacete. Enfim, vocês seguem por mais alguns quilômetros. Adson fez a rolagem. Matheus, enquanto você estava nessa viagem em si, algo inusitado aconteceu. Não chegou a atrapalhar completamente a viagem, nem fazer a moto parar completamente. Mas foi algo que chamou a atenção de vocês, distraiu um pouco e fez quase o piloto impecável que vocês possuem perder o rumo em meio ao rumo no caminho. O que foi que aconteceu?
A moto dele é CG. Ela tem 5 marchas. Todas as marchas, tirando a primeira e a última, pararam de funcionar. Então ele só anda ou a 10 ou a 200.
Ah, é.
Beleza. O cavalo manco acaba tendo que contornar esse problema, enquanto vocês, quando sobem, vocês têm que reduzir o motor de quase 200 km para 20 e uma marcha de força. Mas ele consegue fazer isso. E aos trancos e barrancos, vocês finalmente chegam naquilo que é o destino de vocês. Vocês notam em si que, a princípio, há algumas pequenas tendas montadas ao redor. Vocês veem pessoas claramente abastadas nesse local. Vocês veem aquelas tendas que são utilizadas em férias em si, em viagens mais alongadas. Vocês veem alguns desses nobres já esperando. E de frente a eles vocês não notam a construção, nem nada assim. Mas um rasgo em meio à dimensão. Algo que brilha, pulsa e de vez em quando faz um lampejo de eletricidade ou simplesmente um lampejo que corta a realidade parcialmente. Essa completa distorção da realidade em algum momento já foi algo que gerou surpresa, espanto, admiração. Mas para aqueles que detêm os recursos e o capital, aparentemente se tornou mais um meio deles se divertirem com vocês. Assim como vocês ouviram ao Zeppelin...
Porcos capitalistas!
Essa abertura, essa conquista do Dédalo está gerando uma grande aposta para quem vai conquistar, se é que ele vai ser conquistado. Vocês viram que alguns deles ficaram para trás quando o Zeppelin caiu. Outros que tiveram outros meios de chegar aí, aparentemente estão com membros do seu secto já acampados como um programa de verão.
Eu chego na mesa de aposta.
Você vê aquelas mulheres e aqueles homens trajados finos trajes que devem ser o suficiente para pagar quase 6 meses do soldo de vocês como membros da... Como foi? Dos Leões Carmesins, que vocês fazem parte. Você se aproxima em si de um deles, onde há claramente um local onde são feitas as apostas. E o que você quer fazer? Quer falar?
Aposto isso aqui todinho nos Leões Carmesins.
Um deles olha para ti, ele faz um aceno, e um dos... das pessoas que trabalham para ele, com um olhar tão snob quanto o seu senhor, olha para ti, tá apostando quanto?
36 moedas.
Ele olha com a face snob e fala para ti, oh, os leões carmesins, eles estão como azarões.
Eu gosto de apostar onde tem mais chance de lucro.
Ele olha.
Eles disseram que as cobras corais não estão com nada essa temporada.
Ele olha pra ti e fala: é, Encantre, eles estão como os favoritos.
Favoritos a perderem. Bota aí meu dinheiro nos leões. Tô falando.
Ele aceita com certo nojo o saquinho de moedas que você entrega a ele.
Como assim, nós já somos nobre?
Mas tá apostando 36.
É o que tem.
É.
Pode tentar fazer um teste de carisma, alguma coisa aí.
Eu vou iterar a aposta, porque como eu tenho admiração e afeto a vermelho da Casa Pinha, da Casa Vermelho, não vou deixar ele passar por baixo, não. Toma aqui, Pim, itera aí, ó. Eu... Dou 70 moedas aí, que é o que eu tenho. Se eu sair de lá, bem, senão, foda-se, né?
Gente, o Adson falou o nome do personagem Matheus, parece que ele era o bandido da Luz Vermelha, pô. Pim da Casa da Luz Vermelha, outra festa é essa?
Ele olha pra vocês, aceita a aposta, e ele fala, assim que eles chegarem, vocês serão avisados.
Ah, não precisa não. A gente tá, tem contato direto com eles. Pode deixar.
Vocês veem o rasgo dimensional em si. Todos vocês possuem aquele cristal onde há fragmentos de Daedalus. O cristal que permite vocês vincularem as almas de vocês a um senhor. Quem será o senhor? Quem será aquele que vai poder proclamar, caso vocês sejam bem-sucedidos, a recompensa?
Como é?
Vocês se lembram...
É o líder, né?
É.
É o líder? Ah, sim. Tá. Então, como eu sou mago, vocês têm que me proteger. Eu quero ficar como líder.
Não, me tudo faz.
Vocês se lembram que se o líder é aquele que pode renascer. Se Matheus morrer, ele é o único que renasce e puxa vocês... Entretanto, vocês podem ficar, depende de onde ele tentar sumonar vocês, em um loop eterno de morte e agonia.
Morte e agonia. Flamejante.
Agonia. Somos a favor.
Beleza.
A favor da agonia.
Vocês conversam entre si por alguns instantes e é decidido que o Pim da Casa Vermelha será aquele que será o responsável. Pim,
como é desse fragmento de dado?
O fragmento em si é pequeno bastante para ser um pingente. A forma dele varia um pouco do hexagonal ao esférico. A forma dele em si varia. Mas eles sempre são pequenas pedras que aparentemente é aquela cor perolada. Mas quando vocês olham com certo detalhe, ele tá refletindo um fragmento de luz. E à medida que o sol bate, ou que vocês vão olhando por outro ângulo, esse fragmento de luz em si muda de cor.
Eu quero que o meu fragmento seja uma peça de xadrez.
É possível. Aquela peça de xadrez perolada. Qual peça em si? Um peão?
O rei. O rei.
Ah, o rei? Beleza. Você tem um colar com o rei em si, em um formato. Como você vai clamar a passagem para esse Dédalo em específico?
Quem chegar por último é a mulher do padre. E ele está correndo.
Uma pergunta, Pim. Você vai tentar... Pim, não. É, Jack. Você vai tentar levar seu veículo para esse local completamente estranho?
Certeza. Funciona lá.
Funciona lá melhor do que aqui, que tem que fazer o teste.
Vai que lá tem algum mecânico.
Vocês todos avançam para frente do rasgo na realidade. Vocês sentem aquele choque inicial. Vocês sentem sendo sugados, sendo alargados, pressionados, comprimidos e depois voltando para o tamanho de vocês. Vocês quase têm certeza de que vocês viveram mil vidas nesse pequeno espaço entre atravessar o rasgo da realidade em si. Quando vocês dão conta e voltam à realidade de vocês, a primeira coisa que vocês veem é um local alto, um desfiladeiro, onde no topo dele há um grande castelo com torres pontiagudas no estilo completamente gótico. O que salta a vocês é a completa sintonia, a harmonia entre esse castelo e a lua que banha esse local. A lua e o castelo parecem ser, nesse instante, uma única coisa, algo que está em completa sintonia, harmonia. A lua está completamente sintonizada com ele. Quando vocês veem um relâmpago a cair, dando ênfase e brilho nesse castelo, bem como a bela luz da lua. Vocês não sabem onde vocês estão ou quais perigos aguardam, mas vocês têm certeza que o coração, a chave desse Dédalo em si, encontra-se no castelo.
Tá na Holanda, né? Ah, não, Castlevania. Merda!
Vamos lá na Castlevania, então.
Temos que ir pro castelo invertido.
Se a gente quiser o final boa, né?
O que você vai fazer?
Pra mim, tá na tela Game Pause.
Ah, foi mal, esqueci.
Tá.
Tava pausado. O que vocês querem fazer agora?
Tem que ir pro castelo. A gente tá onde?
Averiguar.
Vocês estão nas redondezas. Vocês veem que tem um desfiladeiro onde vocês vão ter que subir um pouco para enfim chegar no castelo. Ao redor vocês veem uma vegetação. Atrás de vocês tem árvores grandes e uma floresta que vai ainda para as costas de vocês. Mas no local onde vocês estão, vocês veem poucas árvores e veem mais relva, baixa, gramíneas, etc.
Sabe uma coisa, Jack? Ainda bem que você veio com essa moto. Esse castelo tá bem longe.
Peraí que eu vou botar ela no tranco. Deixa eu botar aqui na segunda. Não. Já que a primeira tá pegando, pra dar partida fica ruim.
Dá um grau aí. Dá um grau aí que ela está funcionando o grau, pô. Ela está funcionando o grau.
Você prepara a moto e já começa a engatar, a galera já pula em cima da moto, você já começa a subir a parte de cima do desfiladeiro. Quando vocês começam a subir, Adson, faz novamente um teste pra mim de destreza mais insight pra gente ver se tem um bônus inicialmente. Chegar você vai chegar.
Aqui a gente trabalha com debuff, Lucas. A gente trabalha com bônus, não.
Vocês começam a adentrar em si. Tem uma ponte que está elevada, não está completamente abaixada. O Toquinha consegue saltar os trancos e barrancos. Algumas peças desnecessárias e extras da moto ficam para trás. Quando ele bate, vocês sentem aquele arranhado. Mas vocês conseguem adentrar. A princípio, vocês veem completamente escuridão. Nada mais, nada menos. O que vocês querem fazer?
Eu ponho um pouquinho de energia no cajado só pra iluminar.
Quando você faz isso, você nota algumas velas que estavam no local, estranhamente, começam a acender.
Eita. Eu já entendi o que tem que acontecer. Eu vou pegar meu escudo e começar a dar dash de costa.
Faz um teste de destreza. Eu vou quebrar o
candelabro pra ver se cai um frango.
Calma. Adson, primeiro faz um teste de destreza. Qual seria outro? Insight?
Pô, Lucas, só quer me fuder.
Não, cara. Vocês podem opinar nos atributos, já que a gente não tem perícia.
Deu 7.
Cara, você tenta fazer isso, você vê que você se atrapalha, cai um pouco, nada acontece. Jefferson, joga um D6. Se cair um ou dois, algo interessante acontece.
Pegar a relíquia primeiro pra cair as coisas de lá, pô.
Deixa eu ver.
É com aquela cruzinha, o sal grosso.
Eu vou ficar dando.
Pulando, dando porrada, né?
Dash de Moonwalk e traseiro.
Cara, dash, pula pra frente, dá uma latadinha, dash. Joga o D6, por favor.
É, peraí. Tô procurando abrir minha... É um D6? Um D6
simples.
Ali no chatzinho.
Onde é que eu boto pra rolar aqui um D6 simples?
No chatzinho ali então, tem os dados.
Aperta nele e aperta roll. Roll dice.
Você quebra o candelabro em si e a princípio esse que você derruba. Não cai nada.
Eu dou dois dash reverse de costa e aí dou uma quebrada no candelabro assim.
Esse
agora veio dando aquela reversal assim. Esse... Nossa, me parece intuitivo fazer isso. Se eu tivesse um chicote, eu acho que eu também faria.
Esses em si, você quebrou e você nada viu. Vocês veem, o corredor a princípio tá bem mal iluminado. Agora ainda mais, já que alguns deles foram quebrados. Tem uns 3 ou 4 que ainda estão acesos. Fora isso, vocês só têm iluminação do cajado que o Pin da Casa Vermelha possui. Vocês veem, esse corredor é bem longo e segue por uns bons metros. Mais à frente, vocês veem o que parece uma passagem que sobe um pouco, tem um pequeno aclive. Não parece ter outros caminhos fora esse.
É uma escadinha?
É, uma pequena elevação. Vocês seguem?
Sim.
Vocês continuam seguindo em si com a parque iluminação. Quando vocês fazem esse pequeno aclive, essa pequena rampa em si, vocês notam uma porta grande que separa um cômodo do outro.
É o save. Vai ter boss.
E aí, o que vocês fazem?
Tem um caixão aí dentro?
Não, o save é uma sala que tem um D20 gigantesco rodando.
É apenas uma porta, aparentemente.
Eu bato na porta.
Outro nada cara... acontece.
É, já que ninguém...
Alguém respondeu de fora.
O Pin dá um bicudo na porta.
Você dá aquele bicudo inicialmente e você vê. O local em si mostra, você vê uma parte relativamente ampla. É quase como se fosse um local de descanso, um local de pegar ar fresco em meio a esse castelo. Quando você passa por ele em si, você nota que você consegue ver a parte superior, ele é aberto, é um local aberto, do castelo em si, e você vê que tem essa parte que percorre pelo lado de fora, ar fresco, e mais à frente, poucos metros à frente, há uma outra porta que liga a outro cômodo do castelo em si.
É uma sacada isso aí?
Não, tá ligado quando tem aquelas casas que tem a parte ao ar livre que você sai e mais à frente conecta com outra parte da casa?
Não, mas tudo bem.
É o quintal. Ah,
Quase um
tá.
quintal.
Tá.
Vocês simplesmente continuam, correto?
Aham.
Vocês continuam em si quando o. Ah, caramba, o Jack Cavalo Manco passa pela porta em si e tá indo em direção. Vocês veem em si,
Metafórico, metafórico.
metafórico, é bom sempre salientar. Nós não. Nenhum animal imaginário foi ferido
Não.
nessa campanha. Assim que o Jack passa em si, vocês veem um grande rasgo se materializando próximo a vocês, aquela onda, aquele corte que corta o ar e tudo ao redor. Todo mundo faz um teste de destreza mais insight. Vocês não têm o bônus porque o grau não foi bem feito.
Vou check. Dex mais insight. Dificuldade 10.
Sim, padrão.
Passei.
Jack falhou. Jefferson, joga pra
Tô
também.
tentando rolar aqui. Como é que
Roll
rola aqui?
check.
Que eu tô clicando em Dex e não tá indo.
Ah, não,
Tem que
é
ser
no
group
roll
check.
check. Tem group check, roll check e open check.
Ah, destreza.
Mais insight. Pra destreza, mais
É.
inteligência.
O
JP,
bom
faz a
pra
rolagem.
ele é um atirador. Foi bem.
19. Mandou muito bem.
Deixa eu fazer aqui. Destreza e insight,
Insight.
né? Tá, beleza. Vou botar aqui o cheque. Destreza e insight. Aí.
Passou. Tu tinha não. Jack, tu toma 2 pontos de dano, beleza? Você foi o único que não passou.
Carai.
2 pontos de dano não é muito, não.
Não, mas de quê?
É? Nem.
Não, já vou descrever o que é. Mas já marca assim. Assim que vocês veem aqueles rasgos, vocês se jogam para fora da moto ou simplesmente se abaixam. Assim, entretanto, o Jack não conseguiu desviar tempo, já que ele estava guiando o veículo em si. Quando vocês veem, a princípio, a primeira coisa que vocês notam é uma grande afiada e repleta de energia foice, a arma que cortou tudo isso. E vocês veem um ser completamente cadavérico, desprovido de carne e mostrando apenas os ossos. Em seu olhar, o brilho vermelho demonstrado toda a malignidade. Se não bastasse, ele utiliza roupas que demonstram toda a sua maldade. Uma roupa completamente preta com riscas brancas e vermelhas, deixando claro o manto tricolor. Além disso, ele usa um chapéu com essas mesmas cores estampado em seu peito. Vocês veem o símbolo de uma serpente claramente maligna.
Ó,
Tá, né?
Assim que faz isso, vocês ouvem a voz dele esganiçada. Tutinha! Não, Tutinha não. Jack Cavalo Manco, estava esperando você por eras e eras. Você lembra de mim?
metafórico.
Deveria, criatura.
Você fala isso, então ele diz: Então você ainda não despertou. Você e essa escória causaram muitos problemas a mim em outra vida. E aqui eu tenho poder quase limitado.
Acredito, não.
Aquele cabelo
Esse
de bola
quase.
rebaixada.
É, Bento, gol rebaixado. Quando, não sei.
Quando você fala isso, ele leva a mão à sua face ele, cadavérica.
Ele quer roubar nossos itens, pô. Ele quer roubar nossos itens.
Ele leva a sua mão à face cadavérica e arranca a face cadavérica esquelética dele. E por debaixo da máscara, você vê aquele que outrora roubou de você seu veículo e em vários outros momentos teve tantos embates. Ele fala: finalmente você está se lembrando.
Você está pronto para perder novamente?
Quando ele faz isso, você vê levitando com o poder mental dele, o que para vocês não faz o menor sentido. Mas a mente de outra vida de vocês lembra como se fosse um vaso sanitário.
Ele voa num vaso.
Cuidado, essa arma é perigosa.
Não, ele tá levitando e vai tentando arremessar em vocês.
Ah, tá.
Maldito.
Perigoso, cuidado.
Eu olho pra ele e digo, isso aí é jogar sujo.
É a única coisa que eu sei fazer. Todos rolem novamente um teste de destreza mais insight.
Tá jogando vaso sanitário.
Será que o rapaz ia piada muito de mau gosto ou não?
Eu vejo a morte vindo com recheada. Nossa.
É. A morte recheada.
É, tem um 3, tem não, um cara. 8, tem um 6. Já se funcionou.
Eu vou usar o
destreza mais insight. Destreza mais insight.
Eu posso gastar a fábula ponto.
Pode sim, mas você tem que puxar um vínculo com alguém pra rolar. Ou puxar uma conexão e adicionar.
Caralho, a privada me matou, Dani. Tô aparecendo no jornal.
Eu também quero gastar um fábula ponto aqui.
Mas qual é a conexão que você vai puxar?
Eu vou puxar a minha ligação com o Jack Cavalo Manco, metafórico ali. Né? De complexo de inferioridade, mas ao mesmo tempo lealdade e afeição, né? Achando que ele está sendo muito humilhado por esse cara, por tentar nos acertar com uma prada, né, cara? E eu me lembro do que é uma privada, para que você usa aquele objeto de louça branco que ele está levantando, já que a minha
é onde você vai para morrer. Onde você vai pra morrer, né?
Aí eu vou rerolar o meu teste, então.
Beleza. Acho que alguém ia falar alguma outra coisa.
O Matheus é também a mesma coisa.
Eu tenho que jogar com bounds ou temas, né?
Aham, você escolhe.
Beleza. Eu vou utilizar a identidade Lorde das Chamas Irrefreáveis e não vai ser uma privada que vai me parar aqui.
Pelo menos não hoje.
Dale.
Não hoje. Pera aí, tô baixando aqui a fábula. Agora vou enrolar.
Tá, eu vou jogar aqui meu... Bate, pelo amor.
Não foi dessa não vez. Vocês veem que a privada sai correndo. Pode falar.
Tem um 10 e um 8, cara. Tem um 10 e um 8. Não consigo tirar mais do que
10. Aquele item nefasto sai voando pelo ar, acerta vocês com tudo. O Pim consegue se esquivar novamente. E Pim, você vê que seus aliados são arrastados por esse negócio, voam alguns metros e são arremessados para o outro lado. Vocês veem que ele bate na porta que estava trancada mais à frente de vocês e a quebram. Fica apenas você e esse ser, outrora cadavérico, mas agora ainda mais maléfico, de frente. Ele olha para ti e fala: você, criatura, conseguiu desviar do meu imenso poder. Você aparentemente não é que nem aqueles outros. Então, eu lhe ofereço o melhor acordo que pode ter. Abandone o leão, abandone o símbolo rubro-negro e venha servir a mim.
E pra você eu ofereço uma coisa, sabe o quê? Bola de fogo, otário!
Faz um teste, faz outra jogada de ataque pra ver se passa pela defesa dele.
O quê?
A jogada de ataque pra ver se passa pela defesa dele. A defesa mágica, não é? É a física.
Eu não faço ideia.
Só jogar, eu acho que é física, porque é dano físico. Joga aí, eu tenho a defesa dele anotada.
Físico de fogo.
É porque é um ataque quando é MDF aí, já tá certinho, MDF. E deu quanto, Matheus, de ataque?
11.
11. Nessa primeira versão dele, pá, 29 de dano?
É.
O dano vai ser nerfado na próxima versão. Você não dispara aquela bola de fogo, acerta ele a princípio. Por um 3, mas você vê que quando bate no manto dele e já começa a consumir ele todo, ele começa a gritar: não, fogo, não! Você vê ele sendo consumido pelas chamas em si, o manto horroroso e maligno que ele possui sendo destroçado até que não sobra nada, apenas o chapéu dele. Quando você só vê o chapéu cair, você escuta: em breve nos encontraremos, criatura medonha que controla as chamas. Vençam os próximos desafios e encontre-me na torre do relógio.
Pô, manda um mapa, bicho, pelo menos, maluco.
O louco é um lich, cara. Ele voltou pra Flactéria.
Cai apenas o chapéu que ele possui, bem como sua foice.
Eu piso no chapéu.
Itens!
Todos vocês tomam poderosos 3 pontos de dano, exceto o Pin, que passou. E vocês começam a se levantar daquela porta que eles arremessou vocês, quebrado. Vocês veem que há um pouco de dejeto, água suja.
Você caiu privado.
Em meio às vestes de vocês agora. E vários cacos de cerâmicas. Vocês vão se levantando devido ao dano físico e moral. E o que vocês fazem?
Só foi isso aí.
Eu vou me limpando.
Hã?
Eu vou me limpando. Isso não será fácil de tirar.
A foice caiu?
Uhum. A foice e o chapéu.
Eu falo, pra quem convive com tutinha, nada de novo.
Eu quero dar uma olhada nessa foice aí. Se tem alguma propriedade mágica, se tem alguma pegadinha nela.
Faz um teste pra mim de intelecto mais sabedoria, mais vontade.
São meus dois melhores. Não.
Você começa a olhar em si. A foice, além de ser uma boa arma que possui alcance e ataque, você percebe que quando são utilizadas magias de entropia... Quando são utilizadas magias de entropia, ela permite você rolar um outro dado que você escolhe e substituir o seu dado mais baixo.
Entropia?
Aham. Uhum.
Tá. Pô, eu tenho que ficar usando a foice? Eu não posso quebrar ela e fundir o meu cajado, não?
Se vocês gastarem algum tempo, sim. Por hora, não.
Tá bom. Então, eu fico usando duas coisas. Uma foice e um staff. E o chapéuzinho?
Hã?
E o chapéuzinho?
Você pega pra analisar e você nota. O chapéu, apesar de estar com essas cores horríveis, confere resistência a dano de fogo, além de adicionar mais 2 em defesa mágica e 1 em defesa física.
Beleza. Eu vou utilizar... Cadê... Eu acho que eu tinha aqui. Aqui, mochila da Casa Vermelha. Eu mexo ali na minha mochila, puxo dela uma lata de tinta spray vermelha e puxo um decalque. E vou pintar o chapéu de vermelho e botar um símbolo do leão vermelho em cima dele.
Você gasta alguns minutos fazendo isso, e agora você tem um boné com as cores certas.
Tem a mochila. Mochila.
O que vocês querem fazer?
O Pinha aparece com os itens.
Eu quero procurar uma espada quebrada que deve ter por esses detalhes.
Nesse instante você não encontra, pelo menos não por hora. Vocês veem que o...
Vou pra biblioteca.
Calma. Vocês veem que o Pin retorna a vocês andando. E ele possui uma mão agora a foice e... No... Ele tá usando o chapéu ou tá só segurando?
Eu volto já.
Chapéu pra trás ainda. Porque ele é bicho solto.
Mais alguma coisa ou vocês simplesmente continuam?
É o que diz,
é um excesso de bocha.
eu vou nesse caminho de tirar o excesso de bosta. E depois, cara, eu vou tentar alguma coisa, tipo uma passagem, alguma coisa assim, na mão.
Você começa a analisar em si. Pode fazer um teste de a tua percepção. Eu acho que é insight, mas... É insight. Duas vezes insight. Ou insight e força de vontade. O que vocês acham que faz sentido?
Eu acho que insight. O power não...
É.
Pra quê?
Pra percepção.
Ah, tá.
Pode mandar.
Vou lá insight aqui, vamos lá.
Eu acho
eu
que
não consigo tirar mais que
depende dele. Muito da forma que o cara vai procurar, né? Talvez uma destreza entraria com um insight.
Você começa a analisar, a princípio não. Você vê um único caminho. Alguém quer fazer mais alguma coisa?
Então segui, então.
Beleza. Vocês continuam se aventurando em meio ao local. Vocês notam...
Essa é a mensagem do esqueletão, viu? O cara pra encontrá-lo na torre do relógio.
O cavalo manco fala algo?
Não, temos que ir. Pra mim foi só um desentendimento. Um cara que carrega as cores da inferno é inimigo declarado.
Beleza. Vocês continuam o caminho em si, até que chega um momento que vocês veem uma grande porta de madeira. Vocês foram vencendo esse primeiro salão, desse segundo aposento, que vocês tinham quebrado inicialmente a porta, e ele é bastante similar com aquele que vocês estavam. E vocês veem uma porta em si feita de madeira. Todo o local é feito com aquela boa e velha arquitetura, feito de pedra polida. Vocês olham ao redor, não vem mais nenhum outro modelo, nenhuma outra forma de avançar. Apenas aquela porta grande e pesada feita de madeira.
Vai empurrar?
Pode tentar empurrar.
Eu bato na porta perguntando: ó de casa. Ah, tá.
Você empurra a porta. Quando você empurra a porta, a princípio, você não vê nada. Até que quando a porta é completamente aberta, você vê algo que parece ser uma lareira acesa. Em cima dessa lareira você nota um caldeirão com algo borbulhando e cozinhando em si. Você sente um cheiro não muito agradável. Você nota que nesse local em si há uma grande bancada também feita de pedra com um símbolo que lembra um círculo, uma esfera da morte. Você vê algumas panelas em cima dessa bancada. Mesmo tendo essa lareira acesa que está iluminando a parte principal, bem como essa bancada, o local em si é muito grande e a iluminação não está completa nesse local. O que vocês querem fazer? É um salão bem amplo e grande.
Tem um globo da morte no meio do salão.
Uma esfera desenhada. Desenhada não, né? Entalhada nessa bancada. Que lembra uma esfera.
Meu Deus.
Vocês se atrevem a adentrar?
Nessa esfera aí.
Vocês avançam, vão até essa bancada onde tem entalhado a esfera. Cutuca assim um pouco, vê que é quase como se fosse aquele negócio de alto relevo, você sente. Quando você começa a mexer, você escuta uma voz feminina de uma pessoa já mais velha com uma pequena rouquidão. Você só escuta um acorda! E vindo da parte mais
oeste. Esse não tem máscara, ele é um lich completo.
E vindo da parte mais da oeste, na parte elevada que vocês não haviam visto ainda, uma figura de cabelos louros, curtos, com a criatura demoníaca sobre seu ombro.
Eu já vou carregar e vou disparar contra a criatura. Eu também, é todo mundo. Já é a fraqueza dela. É, tá brilhando, é a fraqueza.
Calma.
Ele tem quatro pares de asas, que ele tem asas de pássaro e asas de morcego.
Eu quero dar dois. Eu quero dar dois tiros. Um no Ouro José do Mal e o outro no meio daqueles dentes brancos da Dona Maria.
E a pessoa pensa que são os pés dele, mas na verdade são cinco testículos que ele tem abaixo da barriga. É um demônio.
Ai, cadê? Peraí, não carregou o mapa pra vocês, não foi?
Acorda, quero comer vocês vivos, malditos!
Mas não apareceu completo, peraí, não precisa ter.
Ou como falaria o Huawei, eu vou comer teu coração na ponta da faca, bicho.
Comparação. Vê se carregou pra mim, por favor, agora o mapa completo.
Carregou.
Beleza. Vocês estão vendo o nosso mapinha querido aí. Vocês estão vendo de onde a figura em si saiu. Coloquei vocês no mapa. E, senhores... A primeira iniciativa do dia da noite, né? Vocês estão lembrados do rapaz da iniciativa?
Não.
Vocês têm que fazer um teste em conjunto, certo? Um de vocês vai liderar um teste de destreza mais insight. Aquele que vai liderar tem que startar o negócio, todo mundo vai fazer um teste para ajudar. Sempre que alguém tirar 10 ou mais, dá um bônus de... É mais um ou mais dois, eu não lembro agora. O negócio calcula certinho a cada 10 que tira. Quem é que vai liderar o teste de iniciativa?
Eu não, porque eu tô só tirando tudo. Eu tenho 10 de destreza e 8 de insight.
Eu quero carregar o tiro. Eu tenho destreza alta.
Então, Jeff, na tua ficha, tu vai ver que tem um negócio que é teste em conjunto. Não joga dash em insight. Tem um negócio que é group check. Tá vendo?
Group check, sim.
Clica nele.
Destreza.
Não, destreza em insight. Não, peraí. Deleta esse cara. Pode fazer outro group check. Vai ser destreza mais insight.
Pera. Group check, destreza em insight. Oi.
Não clica ainda. Pra todo mundo vai aparecer como suporte group check. Pra ti aparece um outro botão, né? Ou não, fica com o mesmo botão?
É o mesmo botão, suporte.
Mesmo botão. Check. Beleza. Tu não joga ainda. Todos vocês fazem o teste. Já se é a última a jogar. A dificuldade da iniciativa, não da ajuda, é 12. Beleza, 9. O primeiro não passou. Tavashman, não joga ainda.
É o quê?
Finalmente. Ah, tá. Foi tu que tu clicasse na coisa? Não, né?
Não.
Ah, ele vai só aparecendo, não, beleza.
Ele atualiza, eu acho.
Ele atualiza, né? Beleza, o Tavares também clicou lá. Clicou não. O Pim clicou, Jack clicou, JP Dali.
O Jack tá aqui no grupo, Jack, tá?
É, seu party group. É,
Só clicar lá no suporte grupo check, ele já roda os atributos 7.
Cara, não tá aparecendo aqui pra mim, cara.
Dá um scroll um pouquinho pra cima que ele aparece.
Tá, deu. Tá, beleza. No bound, né?
É.
Eu botei bound, mas não mudou nada.
Ele só molteu a coisa, eu acho.
Primeiro, beleza. Da noite! Ah!
Dale, Jefferson, agora é sua vez. Você tem dois bônus ali. Bônus de dificuldade atirar, 12. Cara? Não, bônus da iniciativa.
Aí como é que eu rolo aqui?
Roll clica no check? Support group check. Não, no chat tá aparecendo lá, o support group check.
Tá dizendo aqui que o líder não pode dar o suporte.
Ah, então clica direto no teste em si.
Destreza ou insight, é isso?
É, clica nele, acho que é nele que vai.
Em destreza ou insight que eu clico?
Clica em qualquer um deles, acho que vai abrir uma caixinha.
Tá abrindo nada.
Vocês se lembram como é que fazia quando vocês quando fez o teste de iniciativa que tava liderando? Ó, aí foi alguma coisa. É, Tavares Shimei, mesmo com os bônus de sucesso, ainda assim, vocês não passam na iniciativa. Então, o Beginning começa com os oponentes. A gente vai alternando entre os turnos dos oponentes e os turnos de vocês, beleza?
Uhum.
O primeiro a agir é o papagaio claramente benigno. Ele já puxa para si sua mestra e senhora, eles começam a voar e vocês veem que sua senhora puxa de um bolso dimensional que vocês não estavam vendo uma poderosa lança.
A lança? Eu pensei que ia usar aquela negócio de fazer macarrão.
Um rolo de macarrão.
Rolo de massa.
Eu achei que ela ia usar uma frigideira, no caso, tudo bem.
Bora lá. Um D4 na ordem do Jack, Pim, Tavares e Thomas.
Ou dois.
Três. Ela vê o Tavares. Tavares já vê como um inimigo natural. Você vê que ele sobe.
Obviamente.
Sobe com a criatura. Assim que ele a lança, ela já começa a cair. Você vê aqueles olhos flamejantes dele, ele começa a carregar uma labareda terrível e fala: merda! E joga. Cadê joga, boy?
A música do Massacre tem que estar rolando na tora agora com a edição, viu, Lucas?
Não posso botar.
Louro que é biscoito!
Jefferson, 12 contra defesa.
É o quê?
12 contra a defesa. Vê tua defesa.
Minha defesa.
É lá em cima.
É... Ah, 13. Chupa, papagaio.
Ele joga aquele bafo flamejante. Você consegue puxar dash, tua capa. Dá aquele dashzinho pro lado. As chamas infernais dash dele.
Dash de costa, viu? Dash de costa. Igual o Alucard. Eu tô...
Os dashes... O dash infernal, não. As chamas infernais dele não te atingem. Gira o turno. Quem é que vocês querem agir?
Eu acho que o Thomas Shot tava mais envolvido aí, não?
Eu dou o shot nele. Tá, cara, primeira coisa, eu vou gastar meus dois pontos de infusão ali pra mim colocar fogo na minha aqui.
Beleza.
Segunda coisa, eu vou dar um barrage, acho que é barrage, que dá dois ataques. Spend 10 Might Points, 1 ano up de ataque, ganho múltiplo 2 e increase ataque. Tá. Eu vou gastar 10 de Might ali. Então tem que tirar aqui pra 36 pra 26. E aí eu vou usar o Barrage, que daí eu posso atacar os dois inimigos ao mesmo tempo.
Uhum.
Tá? E é isso aí. Fogo, isso aí, agora vamos atacar. Primeiro revólver no Louro José do Mal.
Arebaba.
Me lembra aí o que a Foice faz enquanto
agora isso. Agora não sei como é que é.
O quê?
O que a Foice faz enquanto
sempre isso. Que tu utilizar uma magia de entropia, você joga um dado extra e você pode substituir por um dado que você queira.
Louro José, acertei.
12.
14 de dano, Louro José.
Você acerta mais ele.
Peraí, que eu acho que tem o boninho do fogo. Deixa eu ver como é que é o boninho do fogo.
Vai ser dano, né?
É, deixa eu ver aqui. Cadê? No classes. Gages. Onde é que aparecia isso, cara? Onde é que aparecia isso? É features, eu acho. É, Gadget Infusion aqui. Ele dá, como é fogo, 5 extra de fogo. Então dá 19.
Beleza. Pera aí, mas o fogo é quanto de fogo que eu preciso estar bem separado? É 5?
5 de 5, 5.
Beleza. O resto é quanto?
O resto é 14. Agora eu vou marcar a véia José. Cadê a véia? Aí tá a véia. Foi a véia. Aqui, deixa eu desmarcar o papagaio do mal. Não, e marcar a véia. Tá. E vou atacar ela com a segunda pistola, usando a mesma coisa. Ele não foi. Aí eu errei.
Beleza.
Errei a véia.
Você tenta disparar, mas ele é poderoso demais. Você não consegue atingi-lo. Beleza. Finalizou. Movimento. Mais alguma coisa?
Vou movimentar. Daí pra cá.
Aí. Beleza. Finalizou o turno. Agora é a vez dela. Assim como vocês tinham sugerido, ela cai com a lança inicialmente. Mas ela já arremessa, lança, se perde e quebra na parede. Ela puxa um rolo de macarrão e uma poderosa panela ainda fumegante com as chamas demoníacas. Vê aquele membro da classe que luta pela classe... Não é? Luta pela classe operária. Levanta suas armas e fala... Acorda! Porra, 8, acerta não, né?
Hoje tá foda pra todo mundo, meu filho. Hoje.
Pô, mas ela tem bônus alto.
Não sai nada, velho. Ninguém tá arrumando nada.
Ela tenta atingir, a princípio ela não consegue. Pulou o turno, quem de vocês vai?
Vai, Jack.
Matheus.
Jack, pode ser você?
De movimento pra cá. E porrada no papagaio. Aí, sim.
Jack é poucas.
Ah, esqueci de clicar pra selecionar o alvo.
Não precisa. 13, pega.
14 de dano de contusão. Não sei como é que eu seto o alvo também. Foda-se.
Você dá aquela paulada nele. Você nota que ele já começa a ficar se movimentando mais lentamente. Ele olha pra você com os pequenos olhos demoníacos dele. As asas que ele possui estão batendo mais lentas agora. Ele está em estado de crise. Mais algo, Jack?
Vai comer semente em casa, cacete.
É... Dá um pezinho, filha da puta.
Jack... O Palmeiras safado.
Jack já agiu. Seria o Tavares ou o Pim. Mas quando ele entra em... Quando ele entra no, nesse modo, ele começa a entrar em rage. Ele começa a bater as quatro asas que ele possui em uma velocidade estrondosa. Já voa na direção do Jack e dá um ave fênix investida voadora. 13 contra tua defesa.
Certo, cravado.
Beleza, tu toma 11 pontos de perfuração. Ele sai naquela investida, começa a voar e ele já pode começar. E ele dá mais um rasante, se afastando de vocês, sem provocar ataques de oportunidade. Peraí, tu só tinha 11 de vida?
Não, esse é... Por menos aqui não funciona. Agora foi.
Agora sim, é Tavares ou Pim. Quem age?
Tavares não atirou, não?
Ah, foi. O Tavares agiu. Eu esqueci de marcar. Tomou agência, tua agência. Não tinha marcado. Pim, você. Dale.
Quem é que tá meado aí?
O papagaio. Ele está em estado de crise, que é quando chega a ao menos 50% de vida.
Bola de fogo.
Demônio não protege os seus.
Eu que sou
cara, pouco, ele é de fogo, né? Não, eu vou usar bola de fogo no cara de fogo, não. Eu vou drenar o espírito dele.
Puxa.
20 contra a defesa mágica passa.
Caramba. 24 de dano.
Você nem... Tu nem jogasse, né? O dado extra, pra, vai que dá crítico, né?
Ah, ok. Mas você não que um 10?
Não, tem que cair números iguais. Números iguais acima de 5 é considerado um crítico.
Caiu não.
É. Você joga isso, você sente a alma dele sendo drenado, uma alma de malignidade, uma alma de servidão a um ser perverso e maligno, sendo esvaziado e indo em contra você. Você vê que os olhos, o brilho infernal dele começa a se esvair. Ele começa a ser apenas um papagaio mutante de quatro asas e duas patas que lembram vagamente testículos. E ele para de se mexer e cai no chão.
Eu recupero 12 de pontos de mana.
Muito bom.
A luta contra os testículos de papagaio foi efetiva.
Mais alguma coisa?
Não.
Beleza. Girou o turno, é a vez dela. Assim que ela vê que seu aliado caiu, ela começa a entrar em fúria e ela ataca duas vezes. Um com o ataque dela de varredura, que ela bate em arco, acertando tanto o Jack, quanto o Tavares Man, quanto o ataque, ela arremessa a panela frigideira que dá dano de fire no pin da casa de fogo. Beleza?
Eita porra.
Ela está em rage.
Um bonezinho aqui.
Acorda, menino.
O ataque no pin. 12 contra a defesa.
Física?
É, física.
Poxa, doideira. Passa.
Você vê que, que ela já joga, bate em você no peito, aquela frigideira, assim que bate, a frigideira quica no seu peito, ela usa os poderes demoníacos dela e volta pra...
É a minha reação. Como é que eu... Essa aqui, pra ela ir pro chat.
O quê?
É, tem que clicar na figurinha. Reação. Tem que clicar na figurinha. Na imagem. Isso. Eita. Quando outra criatura é ameaçada ou atacada, você pega o lugar dele.
Eu vou tomar o dano de pin, resumindo.
Ah, tá. Toma 8 de perfuração. Assim que bate, você veja o cavalo se intrometendo na frente. E ela agora ataca em varredura contra vocês dois. 12 de defesa. Tavares e Cavalo Manco.
Aí agora eu fiquei na dúvida.
Não, 12 contra a defesa de vocês. Pega?
Não, não acerta. Aí, justamente, a minha dúvida é sobre isso aí. Aí eu tomo só eu o dano não. Ou iria pra minha defesa?
O quê? A tua habilidade de tomar o... not a creature, blá blá blá, blá 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 blá. Performance against you may declare this skill before or after checks every mate. It doesn't run on and on and it affects twice. You are not gonna get response. Skill during the conflict you cannot use. Effects will be taken in place. Parece ser contra a tua defesa.
Então não. Peraí,
cara, que eu acho que.
Beleza.
Pegando meu escudo.
Você já bloqueia a princípio, o segundo não pega, né? 12. É 12 de novo. Jefferson, contra a tua defesa. 12 passa.
É, a minha defesa é 13.
Então não passa. Você novamente dá aquele dash reversal. Ela tenta um ataque de varredura. Não pega em vocês. Você nota. Vocês notam, ela tá completamente frenética. Agora que seu aliado pereceu. Quem de vocês age? Tavares novamente?
Ou
Thomas?
Pode ser, cara. Vou fazer dessa vez, eu vou... Eu aumentei minha custe. Eu não vou usar uma outra habilidade, não vou gastar mais coisa. E vou atacar com um ataque só. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum bônus. Eu vou fazer só a mesma coisa, ele gastar o LP pra usar o... pra transformar o coisa em dano de eletricidade dessa vez.
Beleza.
E vou atacar a Ana Maria Brega.
Quais são os atributos da foice?
Pode manter como um a mais de ataque que eu tenho cajado.
Um a mais? Eu vou...
Um dado a mais. Ele não dá um dado? Posso falar.
Eu vou usar o meu Fábula Point ali.
Uhum.
Evocando de novo a minha ligação com o Cavalo Manco. E aí, dessa vez, eu vi que ela tentou abusar demais dele com o seu é poder da frigideira. E eu digo pra ela assim: você deve voltar para a sua cozinha e fazer seus bolos. Largue disso. E meto mais um cover na cara dela. De novo. Ah, meu Deus, que um desgraçado, cara. Não, tá louco, cara. Não dá certo. Não dá certo. Desisto.
Cara, espera 6 meses, passa a sair rolar de bosta.
É, tá louco, velho.
Ela levanta a frigideira dela, consegue refletir seu disparo. Quem vai agora, Tavares?
Parry. Deu parry. Pode ser. Vou... É só clicar na pista, né, Lucas?
Aham. Uhum.
Pistol.
8. Você tenta disparar nela, ela levanta a frigideira, dá mais um parry, vocês veem um contador subindo, já tá em 2. Seu ataque não é eficaz. Quer fazer mais alguma coisa? Lembre-se que você tem ao seu lado o Lenny. Cadê a ficha dele? Tá com a ficha dele aberta?
Não é Lenny.
Ah, não, desculpa, foi mal.
É Fidel.
Ai, foi mal, pessoal. Eu vou entender como por enquanto não. Pin ou Jack, quem age?
Pode ir, mantém a mesma ordem, não?
Dale. É.
Normalmente o Matheus dá o hit que acaba o jogo. Deixa eu tentar bater primeiro. Panelada na cara dela.
Ué, foi alta.
15. 15 pega. 14 de dano, né?
14 de dano. Marretada nos peitos.
Você desfere aquele golpe pesado, ela dá uns passos pra trás. Ela tenta começar a respirar. Você vê que ela tá com dificuldades nisso. Pim, prega, quer dizer, Jack, mais alguma coisa?
Vou ficar aqui arrodeando ela.
Beleza. Então, finalizou, Pim. Putz, 15 contra a defesa mágica, 33?
Bola de fogo.
E você dispara aquela esfera flamejante, pega nela, ela começa a tentar se apagar, você vê que ela tá muito ferida e queimada. Ela mal tá conseguindo se mexer.
Eu também, tô quase semana.
Mais alguma coisa?
Eu vou dar aquele passinho de ajuste aqui.
Enquanto você se move, é a vez dela. Ela olha para todos vocês. Você vê que ela começa a ficar em fúria. Você vê que ela utiliza poderes antes nunca antes vistos. E aquele caldeirão que estava borbulhando em meio à lareira começa a brilhar ainda mais. Uma esfera completamente acinzentada começa a sair de dentro do caldeirão. Vocês sabem que vocês têm poucos instantes antes que essa esfera da morte destrua tudo. Nisso, ela vê vocês dois e ela dá um ataque de varredura contra vocês dois, Jack e Tavares. Bora, 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 bora. Putz, 10.
Okay.
Ela tenta novamente um ataque de varredura, não te atinge, não consegue atingir vocês. Ela vê o Thomas e o Pim se afastando. Ela vai arremessar a frigideira no Thomas e tá no Pim.
Droga.
Ela vê o Thomas lá quietinho e já joga nele.
Ela errou a crítica. Aí vou aplicar a oportunidade ali.
Tá botãozinho ou ela vai sozinha?
Acho que para atacar, não sei se o apply a oportunidade já funciona.
Não sei.
Fica aí, JP. Pra ver.
Vamos ver aqui. Não.
Não vai, mas pode jogar ainda, não.
Tá, vou jogar aqui um ataque nela então. Por favor. Toma. Aí, ó. Agora sim.
Acerta. 19 acerta muito bem. 16 de dano. Pode descrever o que você faz.
Uhum. Cara, ela vem pra frigideira assim, eu dou um rolamento pro lado, caio no chão e atiro com a pistola assim. Tch, tch. Pega no meio do dente dela e o segundo disparo pega no, arrancando um pedaço da orelha dela.
Ela
acaba
falecendo. Ela infelizmente cai no chão. Mas vocês veem. Aquele caldeirão continua a borbulhar. A esfera começa a sair do caldeirão. Uma esfera feita de um metal estranho, grande o suficiente para parecer ser maior do que o próprio caldeirão. O que vocês fazem?
Essa esfera aí, ela... Como é a descrição dela?
É uma esfera que ela parece ser maior que o próprio caldeirão. Ela parece ser de um metal em si. Então ela tem aquela cor acinzentada, meio que prateada. E aquele caldeirão que vocês viram que inicialmente estava aquecendo com um cheiro ruim em meio à lareira. Assim que ela fez alguma coisa, ele começou a borbulhar ainda mais. O caldeirão continua com aquele cheiro ainda pior. E aquela esfera começa a sair de dentro do caldeirão.
É o Guts.
O que vocês querem fazer? Vocês têm poucos instantes.
Tem como sugar a energia dessa esfera?
Você, por ser um mago treinado, pode tentar. Tu tem um ataque que faz isso ou vai precisar um teste?
Tenho. Ataque de entropia.
Joga, ela tem defesa mágica.
Drenar espírito. O nome.
Crítico. Ah.
16, é defesa mágica. Foi. Aê!
Você não, foi começa aê. A puxar em si a energia, você sente aquela energia maligna sendo extraída. Você gasta muita força, mas você consegue por fim. A esfera que estava saindo daquele caldeirão, ela parece simplesmente cair para dentro dele. Quando ela cai, um líquido que parece piche preto escorre de dentro do caldeirão e quando cai, queima o chão ao redor. Vocês sentem o mau cheiro subindo. A esfera não mais emerge. Como foi um crítico, você não recupera a metade, pode recuperar o valor todo.
Ela dropa nada, não?
É, vai dar um não, vai ter o loot, mas sala, eu não. Vou rodar depois.
Ah tá, então beleza.
Tem loot, isso aí, não se preocupe.
No caso, consideraria que foi inspecionar a sala.
Aham, sim. Só não quero parar agora pra rolar o loot.
Então,
conseguindo.
Bola pra frente.
Beleza. Vocês começam a seguir adiante. Vocês veem que tem aquela porta pesada. E vocês se atrevem a abrir.
Pé na porta.
Você dá aquele pé na porta e vocês veem no meio do corredor entre vocês e o caminho. Aquela figura claramente heróica. Aquela figura com seus vestimentos, seu sorriso na face, que claramente luta para defender os mais indefesos. E aqueles que são o tempo todo oprimidos. Ele cruza os braços, olha para vocês, e quando ele olha para vocês, ele fala: eu não vou devolver o seu dinheiro, se eu posso pegar apenas uma única unidade, assim eu farei. Vocês não passarão. Quando vocês veem o paladino da justiça, o paladino que defende os mais oprimidos, e necessitados, aquele que se entrepõe entre vocês e o caminho que segue mais à frente, a gente encerra por aqui essa sessão.
Boa demais.
Maldito russomano.
Olha só, cara. Russomano, não.
Ele é um paladino.
Muito bom. Muito bom, muito bom. Paladino dos preços baixos, vai, né?
Exatamente.
E é isso, galera, chegamos ao final aqui desta nossa mesinha, desta nossa sessão, na verdade. Se você chegou até aqui, já sabe o que tem que fazer, todo o protocolo de nos seguir no YouTube e em nossas redes sociais e também em outras plataformas, onde a gente põe as lives e também na plataforma verde, onde botamos só o áudio das campanhas para você aproveitar enquanto está aí no busão. Enquanto você está estudando, que é uma boa forma de estudar, é com RPG de quinta no seu ouvido. É isso. Siga-nos em todas essas redes, nos dê like e é isso aí. A gente se vê numa próxima, gente. Fui!
Falou! Falou.